Bom dia, senhores deputados. Estamos então em condições. Vamos reunir as condições para iniciar a nossa reunião de hoje. E vamos só fazer aqui uma breve apresentação do que foi pedido para os pedidos de adiamentos. Foi adiado desta ordem de trabalhos o ponto 2, que era a discussão e votação do projeto de lei do PANO, projeto de lei 90. Foi pedido adiamento do ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. Foi pedido adiamento do ponto 4. Foi pedido também o adiamento do ponto 5. E foi pedido também o adiamento do ponto 7. Ficamos assim com o ponto 1, 6 e 8 e 9 da nossa ordem de trabalhos. Certo? Então estamos então em... Certo. Houve a informação prévia aos seus coordenadores, por isso facilitou aqui a gestão e a logística da reunião. Vamos então, sem mais demoras, nesta reunião que ainda é de caráter misto, seja presidencial e por videoconferência, estamos então em condições de votar, de apreciar o ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação das atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade. Passamos agora diretamente para o ponto 6. Discussão e votação na especialidade do projeto de lei 700 do PEV, procede à expansão do prazo para a limpeza das redes de gestão de combustíveis nos espaços florestais e impede que as coimas previstas no decreto de lei 124/2006 de 21 de junho não sejam aplicadas. E, sem mais demoras, dou a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV.
Bom dia, Sr. Presidente, bom dia a todos. Bom, este projeto de lei tinha dois objetivos claros. Um era para expandir o prazo para a limpeza das redes de gestão de combustíveis nos espaços florestais e, por outro lado, também pretendia-se impedir a duplicação das coimas relativas a este assunto, portanto, relativas ao Decreto-Lei 124/2006. Ora, considerando que os prazos foram já ultrapassados, portanto, isto pretendia alargar o prazo até 31 de maio, já estamos a 1 de junho, aquilo que os verdes propunham era que, para tirar algum sentido útil deste projeto, que ele se limitasse apenas à questão da duplicação das coimas. Ou seja, ficava o projeto limitado apenas à segunda parte daquilo que se pretendia, deixando cair os prazos que foram ultrapassados. Eu tinha uma proposta já de redação, que eu podia distribuir para as bancadas, se assim fosse entendido. Quem está a dirigir, não sou eu.
Sr. Deputado. Certo. Tem então a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta, e de facto o prazo está ultrapassado, mas tratando-se de um diploma que pretende, ou de uma proposta de diploma que pretende vigorar para futuro e não anualmente, se for encarado dessa forma, julgo que no 215, número 2, que bastava cortar, embora isto seja na OE, porque senão já nada faz sentido. No número 3, peço desculpa. Não, peço desculpa. Artigo 215, número 3. Isto, embora seja uma lei do OE, e pode tornar este diploma, na minha opinião, completamente inútil, até mesmo na parte das coimas, pode haver aqui o risco formal... Deixe-me fazer-lhe um... Não. Fazer já aqui uma declaração prévia. O PSD é favorável a este diploma e, portanto, tudo aquilo que vou dizer não parte de uma posição de não ser favorável ao diploma, porque temos intenção de votar favoravelmente na totalidade. Portanto, não... E dito isto, porque se calhar recentra aqui um bocadinho a questão, porque nós mesmos apresentámos um projeto de resolução neste sentido e, portanto, é uma matéria em que nos revemos. Julgamos é que ele pode ter perdido toda a utilidade, não obstante, até pelo sinal político, e que se calhar faria algum sentido em termos de sinal político, no número 3, ser a referência a 2021 e ficar 31 de maio. Não obstante o prazo estar ultrapassado, porque ele vale para futuro. Consta. Após 31 de maio, eu retirava o 2021, os municípios garantem a realização, apesar de tudo, como é para futuro, mantém-se aqui esta obrigação para os municípios, da passagem para os municípios em termos de futuro. No entanto, no nosso entendimento também, e permita-me que lhe diga, julgo que vamos ter de fazer um diploma separado do Orçamento de Estado, porque esta matéria não faz sentido nenhum continuar nos Orçamentos de Estado e necessita mesmo é de uma lei separada, uma lei que trate desta matéria de forma autónoma e que nós estejamos anualmente a ter esta discussão em Orçamentos de Estado, não, em mais um daqueles cavaleiros orçamentais que não fazem qualquer sentido, mas que acabamos constrangidos a que anualmente tenhamos que fazer aqui esta discussão. E ela deveria passar, essencialmente, pela alteração, na nossa opinião, do Decreto-Lei 124. Portanto, só queria deixar esta nota.
Obrigado, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra ao grupo parlamentar, já agora o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes.
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá ver, nós estamos a falar de uma alteração ao Orçamento de Estado, o que significa que esta regra não pode valer para o futuro, vale apenas para 2021. Ok? Pronto. Pelo que eu percebo do PSD, está de acordo que porque não faz sentido, de facto, o número 1 cá estar, porque o 31 de maio já lá vai. A questão do PSD é o número 3, certo? Quanto a nós, não faz sentido continuar a estar aqui este número 3 por um motivo simples. Nós vamos. Esta lei, agora, do ponto de vista formal, sobre isso não há nada a dizer, porque se isto está no orçamento, e se nós quiséssemos alterar, tínhamos que alterar o orçamento de Estado. Portanto, sobre isso, para o futuro pode não ser assim, mas para agora, face aos dados que temos, este tinha que ser o caminho, era o único. Aquilo que nós vimos na direção do meu partido era retirar estes pontos, ficar apenas com a questão dos prazos. E porquê o número 3 manter-se como está? Porque nós podemos estar, a lei, se for aprovada, vai entrar em vigor lá nunca antes de 15 de junho. E, portanto, nós vamos ter aqui um espaço que, se calhar, vamos penalizar os municípios que se esforçaram por cumprir o prazo que está no Orçamento de Estado. E por isso é que a nossa proposta era limitar apenas este projeto à revogação do número 2, artigo 215, mantendo-se o resto como está. Portanto, esta é a proposta que nós apresentamos e compreendendo os motivos e, de facto, tem razão em relação ao Orçamento de Estado, mas, pronto, é assim que está e tem que ser assim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Santinho Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É este o tempo para nós aprofundarmos muito esta matéria. O assunto está a ser tratado como está e o diploma que temos presente nesta reunião é claro nos seus objetivos e o Partido Socialista acompanha o PEB na sua proposta. E de maneira que sobre o assunto acho que todos temos razão, temos de ter muita cautela muitas vezes para não passar para a opinião pública determinado tipo de interpretações da forma como se legisla na Assembleia da República, mas é assunto para tratarmos posteriormente, que não hoje. No que diz respeito a hoje, está afirmado de que o Partido Socialista acompanha o PEV nesta sua proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada Fabíola Cardoso, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar todos os presentes, os serviços, quem nos acompanha online. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda concorda com aquilo que foi dito relativamente aos objetivos que já não são possíveis cumprir com este projeto de lei que foi apresentado. De qualquer forma, gostaria de ter alguns minutos, uma vez que não tenho acompanhado tão de perto quanto os outros deputados a proposta, para poder avaliar, porque nós tínhamos, a indicação que eu tinha era para votarmos ponto a ponto o número 2 e agora preciso verificar o que é que foi efetivamente alterado na proposta do PEV. Portanto, enquanto os outros grupos parlamentares... Desapareceu o 2...
Então, vamos fazer uma coisa, eu proponho um intervalo de 10 minutos para não haver aqui esta turbulência e os grupos parlamentares falam. Damos um intervalo de 10 minutos, Srs. Deputados. Muito bem, estamos então em condições de retomar os nossos trabalhos, não havendo mais intervenções, estamos então... Peço desculpa. Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra e peço desculpa por não ter feito antes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, de facto, sucessivamente, ano após ano, depois de 2017, o Orçamento do Estado contempla um artigo referente ao regime excepcional da rede de faixas de gestão de combustível. Naturalmente que temos feito uma apreciação deste mesmo cavaleiro orçamental. Há vários aspectos que surgem ano após ano e que deveriam merecer uma outra atenção, porque se a limpeza, e nós consideramos que a limpeza dos terrenos, o cumprimento das faixas de gestão de combustível é algo estruturante e importante para a prevenção dos incêndios, não é toda a solução, mas é uma parte integrante da mesma solução, merece uma outra atenção em termos legislativos e, como já foi aqui dito, merece provavelmente um diploma que respeite, até porque o que nós verificamos é que de ano para ano as circunstâncias até meteorológicas alteram até estas dinâmicas, e nomeadamente uma questão mais sensível, que é a concretização em termos dos prazos, para não falar das responsabilidades das autarquias e tudo mais. Por isso o PCP acompanha este projeto de lei que altera este artigo, é uma alteração cirúrgica que nos parece importante, e compreendemos também os argumentos que o Partido Ecologista aos Verdes aqui deixou, nomeadamente no que respeita à questão dos prazos, que este ano, estando já ultrapassados, e com a necessidade deste projeto também ser aprovado e entrar em vigor, portanto, perde aqui alguma atualidade dos outros artigos. Neste sentido, acompanhamos que seja esta alteração que foi aqui apresentada pelos autores, neste caso o Partido Ecologista dos Verdes, e nós entendemos que faz todo sentido e que vai alcançar um dos aspectos que o PCP tem sido crítico, nomeadamente o que tem a ver com as multas no dobro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais intervenções dos grupos parlamentares. Estamos então em condições de votar. Coloco previamente a questão se há a possibilidade de votarmos o documento em conjunto ou precisamos de votar ponto a ponto. Não há objeções? A proposta, a alteração, substituição. E essa sim em conjunto. Não há objeções. Então estamos então em condições de votar o projeto de lei 700 do PEV. Procede à revogação do número 2 do artigo 215 da lei 75B, de 31 de dezembro, de forma a impedir que as coimas relativas à limpeza das redes de gestão de combustíveis nos espaços florestais e previstas no Decreto-Lei 124/2006, de 21 de junho, sejam duplicadas. E a proposta que foi entregue nesta comissão com as devidas alterações é o artigo 1, artigo 2, artigo 215, 1, 2, 3 a 17 e artigo 3, a sua entrada em vigor. O artigo 2, 1, 2 e 3, com os pontos. Artigo 1, artigo 2, que é o ponto 1, 2 e 3, e artigo 3º. Quem vota contra? Quem se abstém? Com a abstenção do Bloco de Esquerda, está aprovado por maioria. Muito obrigado, senhores deputados. Passamos então, de seguida, para o ponto 8 da nossa ordem de trabalhos, que é a discussão e votação do parecer relativo ao projeto de lei 746, número 2, do PAN, que determina a instalação de circuitos fechados de televisão em matadouros. E é o Sr. Deputado relator deste projeto de lei, o Sr. Deputado Norberto Patinho, que se junta a nós por videoconferência. Sr. Deputado, muito bom dia.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, colegas.
Em direto da Federação de Évora, já percebemos.
Diga?
Em direto da Federação do Partido Socialista de Évora. Mas não há objeção. Não há objeção que o faça. O Sr. Deputado intervendo onde entender. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Estou-me aqui. Peço desculpa, Sr. Presidente. Portanto, estou a chegar mesmo aqui ao meu gabinete. tive umas atribulações aqui no Acuto Duarte Pacheco, portanto, e enviei uma mensagem a perguntar se estava, portanto, se já tinha começado, e agora é que me apercebi que os pontos foram ultrapassados. De qualquer das formas, portanto, cumprimentar todos e dizer, portanto, que o projeto de lei número 746 determina, procura determinar a instalação de circuitos fechados de televisão em matadouros. É um projeto que deu entrada em 19 de março de 2021 e conforme a nota técnica que está anexa, a iniciativa assume a forma de projeto de lei e cumpre os requisitos formais que estão legalmente estabelecidos. O título do projeto de lei determina a instalação de circuitos fechados de televisão em matadouros, traduz sinteticamente o objeto do projeto de lei. A iniciativa em apreciação é justificada na perspectiva dos proponentes pela razão que a afirmação de Portugal como um país desenvolvido e eticamente diferenciador passa por elevar a fasquia legislativa nesta matéria, praticando sem receios os mais altos padrões de proteção e bem-estar animal. Considerando ainda os proponentes fundamental a introdução de sistemas de circuitos fechados de televisão em matadouros, com o objetivo de contribuir para a melhoria significativa da proteção e das condições de bem-estar dos animais no momento do seu abate e aumentar a confiança dos consumidores na produção de alimentos. A exposição de motivos que acompanha a iniciativa apresenta um vasto conjunto de argumentos, dos quais destacaria afirmações como são muitos os relatos, provas documentais e denúncias relacionadas com maus-tratos a animais de pecuária ocorridos em matadores portugueses e europeus. Ou ainda, multiplicam-se as notícias de situações graves de incumprimento de várias regras e procedimentos de proteção e bem-estar dos animais em matadouros nas diversas fases do processo de abate, nomeadamente no transporte, descarga, encaminhamento, estabulação, imobilização, atordoamento e no próprio abate dos animais. Na exposição de motivos, prosseguem referindo que os maus-tratos a animais transportados vivos para fora do país e para os matadouros têm gerado uma enorme indignação e desaprovação social no nosso país e têm levado a que cada vez mais vários países decidam avançar com a instalação de circuitos de vídeo nas instalações dos matadouros com vista a monitorizar o processo de abate dos animais, fiscalizando de forma mais eficaz as regras de bem-estar animal. São enumerados também diversas situações de frequentes incumprimentos durante o processo de condução dos animais pelos operadores de exploração dos matadouros, que em toda a cadeia são muitas vezes ineficientes, insensíveis, causando sofrimento desnecessário, além de agressões físicas deliberadas aos animais. Na opinião também dos proponentes deste projeto, isto indica um padrão de condutas nos matadouros que consubstancia o incumprimento das normas de bem-estar e proteção animal. Referem ainda os subscritores que o bem-estar dos animais no matador é particularmente preocupante na medida em que todas as fases do processo, desde o descargamento, manejo, encaminhamento e estabulação até o atordoamento e abate, oferecem um potencial de angústia, sofrimento e dor. Os circuitos fechados de televisão, ou circuitos fechados de televisão, oferecem alguns benefícios reais aos operadores e ao resto da cadeia alimentar e que, portanto, com a utilização destes circuitos, entendem que se pode ir além da defesa do bem-estar de cada indivíduo angular, já que permite fazer uma retrospectiva e avaliação geral do sucesso de cada prática nas diversas fases, desde a estabulação até o abate efetivo, permitindo assim uma melhor avaliação das necessidades comportamentais dos animais. Portanto, tem um enquadramento legal, portanto, devido para poder estar aqui a ser discutido e apreciado neste momento. Não há iniciativas, não há outras iniciativas ou petições pendentes sobre esta matéria. A minha opinião me reservo, portanto, para o momento próprio. próprio, nomeadamente no debate que se seguirá certamente em plenário, e que, portanto, entendo que a Comissão de Agricultura e Mar deve aprovar um parecer em que, portanto, que refira o seguinte: o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, o grupo parlamentar do PAN tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei número 746/14/2, determina a instalação de circuitos fechados de televisão em matadouros. A apresentação do projeto de lei número 746 foi efetuada nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos. Assim, a Comissão de Agricultura e Mar é de parecer que o projeto de lei número 746 reúne as condições constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Emília Cerqueira, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Era para agradecer o relatório ao Sr. Deputado Relator, o qual é objetivo, foi claro, sucinto, não tenho opinião, e completo, e até pela explicação que aqui deu, que foi objetiva e clara. O PSD votará favoravelmente ao relatório, independentemente daquelas que também sejam as considerações políticas que temos relativamente ao mesmo, ao conteúdo, aliás, das propostas que o mesmo contém, as quais, aliás, são de conhecimento público. No entanto, quanto ao relatório, naturalmente que agradecemos o trabalho, que foi, como sempre, eficaz e eficiente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Fabiola Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda agradece também ao Sr. Deputado Norberto Patinho o trabalho que realizou e a apresentação clara, completa e sucinta com que nos brindou sobre este projeto do PAN que agora apreciamos. Votaremos também favoravelmente esse parecer, não sendo agora o momento para as considerações políticas sobre o conteúdo do mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para felicitar e agradecer o trabalho desenvolvido pelo Sr. Deputado Norberto Patinho na realização deste parecer, e reservaremos para futura discussão ao ocorrer aquilo que é a posição do Partido Comunista relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos então em condições de votar o parecer apresentado pelo Sr. Deputado Norberto Patinho. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E dou de novo a palavra ao Sr. Deputado Norberto Patinho.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer as palavras dos colegas deputados e darmos pela continuação desta discussão profícua em que emitiremos as nossas opiniões políticas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao ponto 9 da nossa ordem de trabalhos, que é a discussão e votação do parecer relativo ao projeto de lei 783 do Bloco de Esquerda, interdita as corridas de galgos e de outros animais da família Canidae, enquanto práticas contrárias ao comportamento natural dos animais. E é o relator deste parecer, o deputado Pedro do Carmo, que peço-vos desculpa, mas irei fazê-lo mesmo aqui nas funções de presidente, uma vez que isto não vou emitir a minha opinião sobre o projeto de lei, vou apenas apresentar as conclusões, dizendo que este é mais um projeto de lei que tem vindo a ser apresentado nas sessões legislativas e que tem a ver com os promotores considerarem que é uma prática contra a natura, e pelo que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República este projeto de lei que interdita as corridas de galgos e de outros animais da família Canidae enquanto práticas contrárias ao comportamento natural dos animais. A apresentação deste projeto de lei foi efetuada nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis. Estão assim reunidos os requisitos formais para a tramitação que é exigida. a Comissão de Agricultura e Mar é de parecer que o projeto de lei 783 reúne todas as condições constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário na Assembleia da República, e é o que apresento a Vossas Excelências, não emitindo nenhum parecer nem opinião sobre o conteúdo. Senhores deputados, Grupo Parlamentar do PSD, para o efeito, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Presidente, agradece ao Sr. Deputado Pedro do Carmo a elaboração do relatório e a forma sucinta, aliás, como o apresentou, e, portanto, sendo ele objetivo claro e não emitindo qualquer opinião sobre o mesmo, naturalmente, e, portanto, também o PSD não é aqui a sede para dar a sua opinião, agradece, naturalmente, a forma como nos apresentou o parecer e a sua elaboração.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e também por as suas palavras. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Fabílio Cardoso.
Obrigado, Sr. Presidente. Obviamente, secundar as palavras de agradecimento pelo trabalho que foi realizado. Agradecer também a apresentação que foi claríssima e deixar para o momento da discussão política este interessante e importante debate. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fabíola Cardoso, em especial por as palavras de reconhecimento e de agradecimento. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado. É para agradecer ao Sr. Deputado Pedro do Carmo e dizer que trata-se de um parecer enxutinho, e que o qual nós acompanharemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quase que era tentado a dizer que era um parecer sem espinhas, mas também posso aqui ferir alguma suscetibilidade, então não vou dizer. Muito bem, estamos então em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E passamos então ao nosso ponto 10 da ordem de trabalhos, que tenho aqui algumas informações para vos dar. Nomeadamente, para os seus deputados se inscreverem e os deputados coordenadores contactarem os deputados efetivos desta comissão, que estejam interessados na visita à Feira Nacional da Agricultura, para que depois a logística com este conjunto de feriados seja possível dar-lhe, com as regras da pandemia, do número de pessoas que estão presentes em autocarro. A logística agora é um pouco mais complicada, mas há tanto tempo que não fazemos uma visita, peço-lhe alguma celeridade. Depois também dar-vos nota de que virá entregar, aliás, como referi na audição regimental do Sr. Ministro do Mar, virá cá a Fundação Oceano Azul. Foi excepcionalmente, acho que é dia 7,
às 15 horas.
7 às 15 horas. Segunda-feira, mas segunda-feira há plenário. Há plenário ou há comissão?
Há comissão. Há comissões.
A nossa? Sim. Está agendada para segunda.
Já tinha sido anunciada, não?
Já tinha sido.
Não. Tinha sido anunciado?
Foi anunciado, foi agendado logo no dia 7.
E na reunião anterior, o Sr. Presidente?
As segundas-feiras, podia ficar para comissões.
Não, não, na outra reunião.
Ficou na última reunião, que ficaria para dia 7 e não dia 8, que havia reunião plenária.
E é dia de comissões. O Sr. Presidente anunciou, mas os deputados podem alterar.
Pois, agora se quiserem alterar.
Na súmula.
Aos senhores deputados, eu vou tentar aqui uma coisa, se for com a vossa concordância. Eu ia tentar falar com os promotores da Fundação e que no dia 8, que é dia de plenário, na manhã não, que também tenho já compromissos, mas que ou durante o horário do plenário ou um bocadinho antes, recebêssemos então o documento. E a nossa reunião ordinária ficava de 9, fomos a Santarém. E a tentar que dia 8, que até é o dia dos oceanos, a Fundação entregasse os documentos. E íamos agendar a hora que fosse possível também para eles, mas ou no final do plenário, para depois às 2. Pois. Ou no final do plenário, ou durante o plenário. E a reunião ordinária ficava para 9, que é a visita à Feira Nacional de Santarém.
Muito bem. Aliás, costuma ser assim.
Por nós,
costumava ser assim a
reunião.
Bom, então vamos tentar que seja possível isso. Também vamos agora ter que agendar com os promotores, não podemos ser só nós, não é? Com os representantes da Fundação Oceano Azul. Se eles puderem vir às 16 ou 17, que é já no final do plenário, também não tinha mal nenhum nisso. Dá-me mais jeito do que às 2, que eu posso não conseguir chegar cá às 2. Muito bem, está acordado assim esta proposta? Outros assuntos. Nós continuamos a preparar a conferência. Há uma delegação de 4.
Mas a conferência vai ser no dia
16. Eu pedia aos senhores coordenadores do grupo parlamentar do PSD, do PCP, do Bloco de Esquerda e do PS, uma vez que teremos a delegação composta por os seus deputados, que os coordenadores assim indicarem, mais o Presidente, será a delegação da Comissão. São 4 deputados, vamos ver, já tem o Salão Nobre, 4 deputados.
Tem que haver 2 oradores de manhã e 2 à tarde.
2 oradores de manhã e 2 à tarde, está bem?
Na próxima reunião tem que se decidir.
Decidir isso, mas são 4. E aqui é os grupos parlamentares que estão sempre presentes, PSD, PCP, Bloco de Esquerda e PS. 2 intervenientes da parte da manhã, 2 intervenientes da parte da tarde. Muito bem? Nada mais havendo a tratar.